Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
Envolvendo rede criminosa ligada a Fernandinho Beiramar sob responsabilidade da Justiça Federal.
STJ rejeita habeas corpus de executivos da construtora Camargo Corrêa.
Rede de supermercados poderá descontar salários de caixas por cheques devolvidos.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
Eu sou Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal analisou iniciativa da Justiça do Paraná que transferiu a competência de um caso envolvendo uma rede criminosa de tráfico de drogas para a Justiça Federal.
O grupo recebia droga do Paraguai e a repassava para vários estados brasileiros.
O caso envolve Jaqueline Alcântara de Moraes, apontada como mulher de Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beiramar.
Ele e mais 33 pessoas foram presas durante a operação da Polícia Federal entre 2006 e 2008. Fábio Salema.
As autoridades descobriram a rota que seria usada para o transporte de uma grande carga de drogas, armas e munições. A defesa de Jaqueline argumentou que a mudança do inquérito para o juízo federal seria irregular. Para os ministros da segunda turma, não houve nenhuma irregularidade. Para o relator, ministro Teori Zavascki, a forma como foi conduzida a investigação foi positiva, já que foi possível desarticular uma engenhosa organização criminosa, revelando ainda os fornecedores estrangeiros.
Os executivos da construtora Camargo Corrêa, Dalton dos Santos Avancini e João Ricardo Auler, investigados por suposta participação no esquema de corrupção na Petrobras, tiveram pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A defesa alegava a falta de acesso a documentos e provas. Tiago Gomide.
Os advogados dos investigados pediram também a anulação do processo desde o início para que fossem juntadas todas as provas aos autos que foram produzidas durante a investigação. Mas para o desembargador Newton Trisotto, o habeas corpus é uma garantia que não se presta para resolver questões de natureza meramente processual. Destacou ainda que a prisão dos acusados foi suficientemente fundamentada.
O STJ também negou o pedido da prisão preventiva do ex-vice-presidente da Engevix Engenharia, Gerson de Melo Almada.
Ele é acusado de integrar o esquema de corrupção na Petrobras e foi preso na Operação Lava Jato.
Empregados de uma rede de supermercados de Santa Catarina podem sofrer descontos nos salários em decorrência de cheques devolvidos, caso não observem as normas internas para pagamento de compras de clientes.
O procedimento da empresa foi considerado legal pela 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho por haver previsão contratual e norma coletiva que autorizava o desconto. Priscila Peixoto.
A empregadora recorreu ao TST alegando que o procedimento estava previsto em regulamento interno. A norma coletiva da categoria, no entanto, prevê que a única condição para a realização dos descontos é a inobservância do trabalhador dessas regras. O relator do caso na 7ª turma, ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, explicou que os requisitos para descontos são ajuste prévio entre as partes e descumprimento de normas da empresa.
A primeira vara do trabalho de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, determinou que o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público Federal analisem evidências de fraude no seguro-desemprego.
No caso, um homem foi condenado por má-fé depois de receber o benefício quando já estava empregado, mesmo sem estar com a carteira de trabalho assinada. Pedro Scartesini.
Apesar de reconhecer o vínculo empregatício, o magistrado assinalou que o montante pago indevidamente deve ser restituído aos cofres públicos. O homem terá de pagar multa de R$10 mil, bem como indenização de 20% sobre o mesmo valor, que deverá ser revertida em favor da empresa reclamada.
O estado de Santa Catarina terá de indenizar em R$5 mil uma mulher que teve o carro furtado.
Na ocasião, ainda em maio de 2007, durante o período de greve dos servidores da área da segurança pública, um policial civil se negou a registrar o boletim de ocorrência sobre o furto do veículo. Uliana Gomes.
Segundo a vítima, as providências para a recuperação do carro levaram mais de 2 dias, prejudicando a investigação. No entendimento dos integrantes da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça Catarinense, a omissão gerou danos de ordem moral, pois diante da subtração do bem, a mulher ficou desamparada pelo Estado no momento de maior necessidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.